Você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso.
Olá, senhoras e senhores. Aqui é o Febrini, e quando o Atreio perdeu o cavalo na História Sem Fim, eu chorei.
Aqui é o Vertamati, e a Eva Green mandando ver no 302 é uma cena foda de uma foda.
Meu Deus do céu.
Olá, aqui é a Luanda, e há duas coisas que não voltam: o tempo e as Tupperware que eu empresto.
Muito bom. De qual filme é isso, Luz? Só me lembra.
Aqui é a Raul, e o caminho do justo está cercado por todos os lados pela iniquidade dos egoístas e pela tirania dos perversos. Bendito é aquele que, em nome da caridade e da boa vontade, pastoreia os fracos pelo vale das trevas, pois ele é verdadeiramente o protetor de seus irmãos e o salvador dos filhos perdidos. Eu atacarei com grande vingança e raiva furiosa aqueles que tentar envenenar dos meus irmãos. Você saberá, meu nome é Senhor, quando a minha vingança cair sobre ti.
Caralho!
Amém!
Puta que pariu, cara!
Valeu.
Aqui é o Arieira, e nenhuma cena que for falada aqui hoje será mais épica que a Xuxa em Amor Estranho Amor.
Não. Ô, Arieira, você anda assistindo essas coisas, velho.
Cara, que eu tô vendo no Google, né, cara?
Ai, caramba. Que espécie de pedobera é você?
Não,
acho que é maior de idade. Do tipo gay, né? Porque o a pedofilia é com o menino, né?
É isso aí. Como vocês já perceberam pelas nossas entradas cinematográficas, hoje a gente vai trocar uma ideia aqui sobre filmes, né? Cinema. E mais especificamente sobre as melhores cenas, né, cara? Aquelas cenas fodas. Que deixa todo mundo maluco e que a gente não esquece nunca, né? Tem aí o YouTube pra lembrar a gente.
Ou Xvideos, no caso do Arieira, né?
No meu caso, Xvideos. Mas a gente vai trocar essa ideia aí só depois dos...
Recadinhos da galera do Alguma Coisa Cast.
Recadinhos. Ronaldo.
Ronaldinho.
Aê, galera! Quem vai me ajudar hoje aqui no Leitura de Recadinhos é o Ariel e o Raul.
E aí, galera?
Oi, galerinha do barulho!
Aprontando altas confusões.
Altas confusões?
Você sabe como que as enzimas se reproduzem?
Ah.
Umas enzimas das outras. É!
Que senhora, mano. Tá Bom, tivemos aí o nosso crossover, né? Battlefield versus Call of Duty. A galera maluca. Querendo sair na mão lá na hora da gravação, meu Deus.
Mamilos. Nosso editor descontrolado, que não queria votar em Battlefield de jeito nenhum.
Que é isso, eu estava centrado completamente à vontade com os votos dos meus amigos. Deu editado, legal.
É muito confiante.
Bom, mas aí a gente teve alguns e-mails aí e a gente selecionou 3 aqui pra ler pra galera, né?
Isso aí.
Recebeu milhões de e-mails, era tanto e-mail, só que a gente escolheu 3.
Tava, pra gente escolher, o Febrinho fez tipo, lembra a cartinha da Xuxa, assim, veio que é só jogar e-mail pra cima. É esse.
Aplicativo do celular, né, que você aperta assim e joga todos os e-mails pra cima.
Verdade.
O primeiro e-mail é, vou começar aqui, falando do e-mail do Rafael Caldana. Ele mandou assim: bem, quem é vivo sempre aparece, né? Aqui é o Rafael Caldana da Silveira, vim falar dos últimos casts, então vamos lá. Como eu não jogo esses jogos da nova geração, eu não tenho muito para dizer desses jogos. Só que não tem robôs gigantes. Robô gigante, só isso. Tá aí. Letra maiúscula.
Ele tá falando do Titanfall, né? Que o Titanfall tem um robôzão gigante lá e tal. E o Call of Duty e o Battlefield não tem. Mas sem o Call of Duty e o Battlefield não existiria Titanfall, cara. Olha aí, pensa nisso.
É verdade. E teve, na verdade, tem um Battlefield, o 2143, que tem robô gigante.
Só não dá pra
entrar,
né? Ou dá pra usar eles?
Do futuro lá, que tem um robô gigante, dá pra você entrar lá.
Caraca.
Olha aí, Febrini, mais um motivo pro Battlefield ganhar, viu? Ele tem robôs gigantes aí.
Tem cachorro no Battlefield, cara? Não tem.
Tudo se baseia nos cachorros.
Tem um easter egg, agora que eles lançaram no novo DLC do Battlefield, que tem um tubarão gigante, um megalodon.
Olha aí, ó.
Mas não é o cachorro, né, cara? O cachorro é o melhor amigo do homem.
É o melhor amigo do homem. Tá certo. Bem, já o do Silva foi muito foda. Veja bem, eu era muito pequeno na época pra ver as corridas dele. Mas me lembro nitidamente do dia que ele morreu. Eu não estava vendo, mas ouvindo enquanto eu brincava no canto da sala. No domingo de macarronada de uma família italiana. Mamma che ti ha fatto bene.
Ma tutto buona gente.
Na carone.
Imagina quanta gente tava lá em casa. O que eu lembro só o som da batida e depois o silêncio na minha casa. Como se o choque do ocorrido tivesse roubado o próprio som. Isso é minha lembrança do ocorrido. Só pra dizer alguma coisa. PS. Aprende o Ana a fazer os e-mails curtos e funcionais.
Aí, ó, eu não vou comentar nada, porque cada vez que eu comento alguma coisa de um e-mail das meninas aqui, eu sou ameaçado na semana seguinte, então eu vou ficar quieto.
Mas isso é legal, tá? Aprende Luanda, puta que pariu. Puta,
velho. Escuta e funciona, legal, legal.
A Luanda é a aprendiz, a mestre é a Sally.
Valeu, Cadão, pelo seu e-mail e continua mandando quando você quiser.
É isso aí,
Cadão. Quanto mais, melhor. Porque a gente só vai adicionar o que você for menor, então não manda muito grande.
É isso aí, ó. Nossa, prevejo o Caldana mandando olá, até mais no próximo. Menor que esse não existe.
O Caldana sumiu, né, cara? Ele mandava um e-mail direto, daqui a pouco ele desapareceu da internet.
Pô, é, cara.
Sequestraram ele.
É uma conspiração.
Aliens, lógico, lógico. Bom, eu vou ler aqui o e-mail da Sally Mustang, a nossa querida Estela, e Febrini, já sabe, né? Prepara aí.
Tá na agulha.
Vamos lá. Ela manda o seguinte. Me chamo Estela Lira Conder, tenho 20 anos. No momento trabalho como auxiliar de PCM em um frigorífico. E sim, fiquei com inveja da apresentação da Luanda. Digam para a Lua que eu amo ela. Olha aí! Declarações. E ela começa aqui. A leitura de e-mails não poderia estar melhor com o Léo Rosa, que não tem nada de rosa, pois ele é loiro. Não, pera. Nossa. Oi, Estela. Sério?
Ai, cara. Ele é rosa porque ele é parecido com o Pooh do Teletubbies. Por isso ele é rosa.
Nossa.
O Léo Rosa é um mancada, cara.
Olha aí, pô. Caramba. E você sabe como, quando, que depois que terminou o Teletubbies, o Paul lá, ele começou a escrever e virou um escritor muito famoso, né? Que chama Edgar Allan Poe, né?
Que merda, cara. Eu vi a bomba caindo, cara. Eu vi a bomba crescendo e caindo. Vindo.
Ah, e eu acabei de perder uma entrada pro cast de Allan Poe, hein?
Aí, ó.
E acabou de entregar um cast de Allan Poe que a gente vai fazer. Muito obrigado.
Não. Veja bem, você pode cortar isso na edição e ninguém precisa ficar sabendo.
Tem muito trabalho já pra cortar. Vai deixar essa porra aí.
Então vamos voltar ao e-mail, senão o editor fica bravo aqui, muita coisa. O Léo não é loiro. E com o nosso querido Arieira, que agora vos fala aqui, que apesar de ter me zoado no último e-mail, meio ainda é bacana. Pô, valeu, Estelinha, valeu. E já que você insiste, tudo de bom na Holanda, meu querido. Muitas mulheres nuas e gringos esquisitos. Como aquele Pung Pung, sei lá o que é. E dinheiro.
Quem não sabe, o Marieira tá morando numa república lá na Holanda, né? E tem um chinês lá que só fala mandarim. E o cara é tudo esquisito, ninguém sabe o nome do cara. Aí eu coloquei o apelido dele de Pantong, tá ligado? E a porra não pegou, ninguém chama de outra coisa agora.
Puta, que uma merda. Ele cara, joga ping-pong?
Então, eu vou... Ele, na verdade, eu tô quase começando a chamar ele de Pantong aqui, pra ver se... Vai que é, né?
É um ninja, o cara é um ninja, malandro. Ele anda só de meia pela casa, assim, na ponta do pé.
Amei quando o Febrini imitou a Lua. Sério, meus olhos encheram de lágrimas de tanto que eu segurei o riso. Mas os meus chefes perceberam, droga. Tentei disfarçar, mas aí veio aquela pergunta. Tá maluco, Estela? Só abaixei a cabeça e continuei a digitar. A gente tá causando problemas no trabalho da Estela.
Qualquer processo, manda pro Febrini.
Febrini. Procurei. Marco Antônio Febrini Júnior. Pode conversar com ele.
Meu Deus.
É, ela continua. Não comentei sobre o cast do Ayrton e não vou comentar, porque lágrimas. Ele é um grande ídolo meu e eu tenho um sentimento de culpa, pois alguns meses depois que eu nasci, ele veio a óbito. Coincidência? Sei lá. Nossa, sério, depois que o Ayrton Senna morreu, nasceram várias pessoas, entendeu? Inclusive no mesmo dia. No... Fica tranquilo. Você não tem culpa, não, cara.
Vários assassinos ao mesmo tempo mataram o Ayrton Senna. Cara. Você é uma... Você é uma que deve estar culpado por isso. Então você tem uma parte da culpa.
Meu você Deus. Tem sangue nas suas mãos. Você
que vocês estão fazendo, cara? Não é psiquiatra. Tadinho.
Febrini, menino bonito.
Por causa da música, né?
Quase pulei da cadeira e comecei a dançar quando começou a tocar Let It Go, Let It Go.
Ai, caramba.
Agora só um pequeno adendo. Quem não viu esse filme ainda, veja, cara, porque é muito legal.
Então, eu vou pular essa parte que a Sally escreveu. Sensacional, editor Marlindo. E ela continua aqui. Como eu não quero escrever outro livro, vamos ao cast.
Não beleza, quer não, né? Obrigado. Já tá escrevendo.
Já tá no olha, não sou eu. Clemer, não sou eu só estou lendo. Então ela coloca aqui, ó. Essa aqui eu gostei. Pra começar, Battlefield é vida, Febrini puto.
É genial, Estela é demais.
Estava claro que o BF ia ganhar, né? Tudo bem, tudo bem. A história de COD me ajudou a passar na matéria de história, mas eu tenho um carinho enorme pro BF, pois foi um dos jogos que meu irmão e eu mais madrugamos para zerar. Sim, na época eu jogava com meu irmão, pois o PC era dele. Anyway, só pelo fato de o começo da história de BF ser na Rússia, já é mais 10, né? Faz sentido. Vamos concordar. É um plus aí. Eu lembro que eu brinquei comigo mesmo e pensava, porra, a guerra em Battlefield foi com a preliminar da Primeira Guerra Mundial, só que ninguém nunca soube dela, de tão gostosa e secreta. Deu reconhecer que COD ter se baseado em fatos reais é algo que não se ganha. Porém, um dos maiores erros da série COD, acredito eu, foi a inteligência artificial. Que clichê, meus amigos. Além de clichê, é uma puta jogada de noobs. Causar bugzinhos nos inimigos e depois só tiro, porrada e bomba. Inclusive, quando eu ouvi, eu até mandei uma mensagem no celular do Febrini, que, cara, a hora que eu ouvi a Valesca Popozuda, eu falei, não, mentira, cara. Ai, cara, eu chorei. Quero coisas novas, como os cachorrinhos correndo atrás de mim. Hã? Tá. Segue.
O e-mail foi escrito pelo chapeleiro maluco.
Foi, cara. Caramba.
Aquilo foi sensacional, uma jogada e tanto. E que missão filha da mãe tecnológica é essa em que os cachorros dão as caras? Carregar um gordo daqueles nas costas? Bah, isso me revolta até hoje. Quantas vezes já matei aquele carinha só pra saciar o meu ódio? Não vou nem falar de BF 1942, que foi uma jogada e tanto, cara. E aí a série termina aqui com um abraços, ótimo cast, por favor, não zoem comigo. Aí, Sally.
Too late.
Nós não zoamos. É. Medida do pulo. Olha. Mas sei lá, Sally. Desculpa, foi o que deu pra fazer.
O Sally, valeu aí pelo seu e-mail, cara. Manera nas dorgas.
Valeu, Sally. Manera.
Mande mais e-mails maiores, porque isso aí tá muito pequeno.
Nossa, cara, nossa.
Bom, vou ler aqui o e-mail do Eric He-Man, né, cara? O Eric He-Man que deu uma...
Qual que vai ser o e-mail dele? Vai ser uma lição de hoje. Hoje vai ser a lição que ele vai falar agora.
Nossa, cara, sério. Olha aí, hein. O Eric podia mandar e-mail pra gente sempre falando. Nós aprendemos no último cast que...
Fala nisso, cara, tem aquela página do Facebook, né, Conselhos do He-Man, e aí os caras colocaram uma imagem lá, né, que tinha o He-Man falando assim, jogaram uma banana no campo, o cara comeu a banana e todo mundo começou a comer banana, né, tomara que no próximo jogo alguém atire um livro, tchau gente, até logo. Boa,
o pior é se o cara resolver comer o livro, né. Que é isso, cara?
Ah, caralho.
Olha os processos começando a baixar. Ai, na alguma coisa que
achar. Maravilha, tá lá na onda, fácil de achar.
Aí vai ser
a Holanda também
hashtag do meu bairro. Não somos intelectuais.
Não somos intelectuais, meu amor. Olha, diz aqui Eric Hailin, 25 anos, Belo Horizonte, analista de sistemas. Sobre o último cast, tenho eu que relatar um fato ocorrido. Em Battlefield 2, uns 5 amigos compraram o jogo e tinham uma conta. Sim, só pra ficarem revezando e a conta deles está no top alguma coisa. Acho que era top 50 no servidor que jogavam.
Caraca. Olha que mancada, galera. Olha aí. Malandrões, né?
Mas o melhor foi que, como eu não fazia bolhufas nenhuma, em uma semana de dedicação e sem RedTube, escreveu RedTube com a gata.
Você não gosta de você não cara. É punheteiro de verdade.
Segura esse selo Grok aí, He-Man.
Cara, eu acho que o RedTube do He-Man é na Deep Web, cara. Deve ser bizarro esse RedTube.
Pagar, cara. Isso é Alemanha,
sei lá. Tchecas.
Eu passei eles do rank só pra zoação mesmo. Na minha humilde opinião. Que mancada é isso,
cara? E os caras são muito ruins, 5. Ai, caralho, olha só.
Na minha humilde opinião, Battlefield é melhor no multiplayer. Mas na campanha, amo jogar COD. É bem mais emocionante e ação e motherfucker. E confuso. Meu Deus. Quero mandar um abraço a todos do ACC. Abraço também pro senhor Caldana. E lembrar que a hashtag é Caldana Babaca. Olha aí. O cara resgatando a treta. A treta já estava enterrada nos escombros da guerra. O cara tá lá ressuscitando.
Ressuscitou e volta. Prevejo uma volta triunfal da treta no, na próxima semana. Hein? Acompanhe cenas do próximo capítulo.
Bom, é isso aí. Valeu aí, He-Man, pelo seu e-mail, cara. Chegou no último segundo aqui, quando a gente tava começando a gravar.
Valeu aí, Eric. Valeu mesmo, He-Man. Valeu, Eric. E manda pra gente o que você aprendeu com o cast dessa semana, por favor.
Verdade. Bom, a gente tem um recadinho aqui especial pra dar pra vocês.
Ah, não, peraí. Eu tenho uma surpresa pro editor.
Meu Deus.
Antes que o editor não fale, a gente teve bastante comentário lá no site, mas eu queria destacar e agradecer o Renato Santos, que mandou lá que o cast foi muito bom, porque o Battlefield ganhou e foi excelente ver o Febrino ter que votar em Battlefield duas vezes. Valeu, Renato.
Filho da puta. Cara, eu sou imparcial, cara. Eu já votei até no Valdemar. O Alguma Coisa Cast, o podcast Meia Lua Pra Frente e Soco e o podcast do Vertamate, o Costelas e Dromel, fizeram uma parceria, né? A gente se juntou aí e a gente tá fazendo agora mini podcasts, cara, com até 10 minutos de duração. O nome é Meia Lua Drops. E vai estar o link aí no post, tem vários temas, a gente tá começando agora, deve ter uns 4 aí no ar até agora. Tem um sobre ciúmes, tem um de Batman, Cavaleiro das Trevas.
Tem o de Cavaleiro do Dragão. É. Pô, eu não participo, tô sabendo mais que você, hein, Febrinho. Que vergonha, hein? Shame on you.
Então, cara, a gente tá com esse projeto aí e inicialmente ia ser um projeto em parceria com a Rádio Londrina, né? Eu não sei ainda se já está no ar lá na Rádio Londrina ou se ainda vai pro ar. Aí eu vou conversar com o André, eu vou ver se eu descubro e eu passo pra vocês.
Vocês desistiram depois que ouviram o povo falando, né? Vocês não ouviram, não? Isso foi muito louco. Para, sabe? É isso, mano.
Inclusive, pra que ninguém cometa erros, como um cara cometeu, né? Eu mandei o áudio pro cara, o link e tal, o cara ouviu, não vou dizer quem foi aqui, né? E aí ele pegou e falou: ah, achei a edição muito devagar, prefiro a sua edição em Alguma Coisa Cat. Mal sabe ele que quem edita o drop sou eu.
Parabéns! Esse tá sabendo legal.
Tá sabendo legal.
Eu acredito os dois, cara. Pô, aí vai ter um link aí no post, né, cara? Entra lá, escuta. São podcasts rápidos, sabe? É VaptVupt. Uhum. São drops mesmo, como o nome já diz. E aí vamos ficar aí aguardando. Se ele chegar realmente a nossa voz, chegar às rádios londrinenses,
olha aí
vocês vão ficar sabendo.
Olha não aí.
É, não é Londres na Inglaterra, é Londres. Londrina?
Caralho, não. Isso tem que ficar bem só. Londrina na Inglaterra.
É Londres.
É Londres. No Brasil. Seu Brasil, um abraço. E tu não. Cara, trago aqui uma cena que pra mim é uma das cenas mais emocionantes de todos os filmes, cara. É uma cena muito rápida, né? E não é uma cena com personagens principais, mas, cara, é muito foda. É aquela cena dos músicos do Titanic, cara.
Nossa, isso é demais, cara. Isso é.
Foi um prazer tocar com vocês.
Puta que pariu,
essa cara. Cena é muito foda.
Eles estão tocando, né? E o barco afundando, eles tentando acalmar a galera e ninguém tá ligando pros caras, né, meu? Ninguém tá ligando. Aí eles pegam e falam, cara. Ninguém tá ligando pra gente. Foi um prazer tocar com vocês. Eles se despedem, né? E cada um vai pra um canto assim e tal. Aí fica só um, cara. E ele começa a tocar no violino. E aí o outro cara para e olha assim. E, cara, não tem pra onde ir, né, cara? Já tá a merda feita ali.
Abre o navio tava...
É, cara. Ele volta e começa a tocar com o cara. E aí volta todo mundo, cara. E eles ficam tocando juntos ali. Puta que pariu, tô sendo foda, caralho.
É muito foda.
Isso é animal.
E o melhor uso dessa cena foi quando eles lançaram o Windows 8. Aí tinha o Windows 8, lançamento dia tal. Aí a cena dos quatro, foi um prazer tocar com vocês.
Muito bom, muito bom.
Versão brasileira, Herbert Richards.
Bom, eu tenho uma cena também, que é do filme do Último Samurai, que o Katsumoto, tipo, eles estão conversando, e ao longo do filme você vê como o japonês tenta achar a perfeição.
Uhum.
E ele fala, assim, no momento do filme, que ele fala, ah, tipo, tá florescendo a cerejeira, e você buscar a flor perfeita não é uma perda de tempo na sua vida, é uma conquista. E depois, no final do filme, quando ele tá morrendo, que ele fez o sepulcro, e tem uma cerejeira florida, ele só para, assim, e olha e fala, perfeito. São todas perfeitas. Eu acho foda essa cena.
Foda. E essa cena é foda também, porque massa, na hora que ele tá ali fazendo o... Como chama o Araki?
Seppuku.
Quem tá segurando a espada, na verdade, é o Tom Cruise, né? Tom Cruise tá segurando a espada.
Ele
me ajuda, cara, que eu tô sem força.
Tem outra frase foda nessa hora, né, cara? Que ele fala, ele vira assim, tipo, o Tom Cruise fala, não, você não vai morrer e tal. Aí ele põe a mão no ombro do Tom Cruise e fala, você recuperou a sua honra, agora deixa eu recuperar a minha pra ajudar ele, cara.
Foda. Essa cena é foda mesmo.
Muito bom, muito pariu. Bom.
E nessa hora aí, ele literalmente tá entre a cruz e a espada, né?
Nossa!
Meu Deus! Ai, ai, ai.
Que bom!
Ei, voltei aos grandes tempos!
Grandes não é o termo que eu usaria, mas vamos que vamos.
Tem pesadelos. Todo soldado tem pesadelos. Só aquele que sente vergonha do que fez.
Versão brasileira, Herbert Richards.
Então eu vou trazer aqui uma cena do filme V de Vingança. Ela é uma cena um pouquinho longa, porém é muito legal, porque é quando o V encontra a Eve e tem um diálogo, acho que é muito foda. O filme já começa assim, pô, explodindo cabeças, né? É, eles se encontram, ele salva ela naquele momento e ela fala pra ele, quem é você? Aí ele pergunta de volta, quem? E ela fala, quem é você? Aí ele falou, quem é só uma forma que deve ter um porquê. E o que eu sou é um homem de máscara. Aí ela fala, mas isso eu já notei, né? Tipo, óbvio.
Uhum.
Aí ele falou, mas é claro que já. Eu não tô questionando seus poderes de observação. Apenas enfatizei o paradoxo de perguntar a um mascarado quem ele é. Aí é a parte que eu acho mais foda. Tipo, o jeito que ele vai desenvolvendo a conversa, né? De um modo
ele
assim, muito...
E aí é foda. O clímax dessa discussão é muito foda, né?
Sim.
Que é o discurso dele.
É, aí ele fala, tem um nome isso em português, é tudo com V. Ele vai falando tudo, mas as palavras mais ou menos com V, sabe?
Então, é a aliteração, não é?
É a aliteração.
A literação, não é?
Isso, acho que é isso, a aliteração. Aí ele fala assim, ó. À sua vista, um humilde veterano de Vaudeville, trajado com vestes de vítima e vilão pelas vicissitudes do destino. Esse semblante não me verniz vaidade. É um vestígio de vox populi, agora vazia e esvaecida. Porém, essa valorosa visitação de uma vexação passada se encontra vivificada e fez um voto de vencer os vermes venais e virulentos que se valem do vício e valorizam a violação violenta, depravada e voraz da vontade. Permita-me que eu acrescente que é uma grande honra para mim conhecê-la. A senhorita pode me chamar de V. Aí ela fala, você é algum insano? E ironicamente ele dá uma resposta, tenho certeza que dirão isso. Aí é quando ele tira o chapéu e fala, lembrai o 5 de novembro, a pólvora, a traição e o ardil. Aí é quando começa, né, quando tá, bater aqueles sinos na cidade. Aí, tipo, todo mundo vai saindo na janela, porque lá é o toque de recolher, né?
Uhum.
Tipo, cê, tem o toque de recolher, ninguém pode ficar na rua. Aí os sinos começam a bater, os sinos que, na verdade, são de toque de recolher, mas tá, já tá todo mundo dentro de casa, e as pessoas começam a vir na janela, ver o que tá acontecendo, né? Aí ele fala, isso, as cordas, agora os metais, e começa a música, e ele fala, e agora vem crescendo, aí tipo aquela estátua explode, né, a estátua lá da onde é o governo, né, uhum. A estátua explode, e junto com a marcha, ele tem aquele negocinho de maestro, sabe aquela varinha de maestro,
tipo como se fosse
uma,
né,
valsa, e tudo aquilo explodindo, sabe, e ele ri, tipo parecendo um maluco, instalando caos, sabe, e ela horrorizada, ela, meu Deus, onde eu vim parar, o que eu vim fazer aqui?
Foda, cara.
Cara, essa muito cena bom. É muito foda, muito foda.
Ela casa com aquela cena no final, que estão todos apontando as armas pra eles, e isso. Ele vira assim e fala, torçam pra vocês terem me matado quando acabar a munição de vocês.
Essa começa é a atirar,
é muito foda.
Também dá toda uma liga com aquela outra frase, que é genial também, que ele fala no filme, que ele é mais que uma máscara. Por trás daquela máscara não existe um corpo, existe uma ideia. E a ideia vai além disso. Por essas e outras, o V é um dos meus personagens preferidos, assim.
É fantástico.
Assassino.
Versão brasileira, Herbert Richards.
A cena é do filme Senhor dos Anéis e as Duas Torres, que é a batalha do abismo de Helm, que...
Nossa, foda.
Que começa assim, na hora que os orcs estão invadindo, conseguindo invadir, aí o Aragorn, tipo, fala, pra eles não desistir e tal, aí, tipo, ele sai pela porta e começa, tipo, bater pra caralho, dar facada, espadada em tudo que é orc pela frente, aí do nada, no horizonte, aparece uma luz brilhante, e do nada aparece Gandalf e seu cavalo. Achando o Fex. E aí aparece também o cavaleiro. E aí do nada aparece tipo todos os cavaleiros de Rohan.
É muito foda.
Cara, eu fico muito arrepiado quando eu vejo essa cena. Aí do nada todos os caras, tipo, do nada mostram todos indo no direção aos orcs. Cara, sério, parece um cortador de grama. Na hora que eles vão passando, eles estão cortando tudo, matando tudo. Ah, cara, essa cena é do caralho.
Não, mas é foda que nessa parte que eles estão lutando, eles estão tomando um cacete, cara. Eles estão tomando um cacete bonito dos orcs,
cara. Pois é.
E aí, o Gandalf, quando ele sai ali, quando ele deixa a galera e ele vai pra Rohan, né? Ele fala pro pessoal, assim, quando o galo cantar, eu vou voltar, né? Uma parada assim. E aí, nessa hora, o galo canta, cara. E aí vem aquele raio, assim, de sol. E aparece ele com aquele monte de cavaleiro, cara. Uma colina íngreme pra caralho. Cavaleiro. Parece uma montanha, né? Bagulho, cara. E eles descem aquela porra, 90 graus, assim, a milhão, cara.
É, os caras gritam,
isso é muito rei, foda.
Cara, é os orcs, tipo, tem um orc, mostra um close de um orc. O orc, tipo, abaixa as orelhas, tipo, agora fodeu.
Morreu. Mas no começo...
Essa cena eu assisti no cinema, que antes de estrear o Hobbit, passou os três dias antes de estrear o Hobbit, passou o primeiro, o segundo e o terceiro filme. Aí, cara, no cinema, cara, deu uma arrepiada, cara, eu fiquei, tipo, todo suado, quase que eu tinha chorado. Falei, mano, essa cena é foda pra caralho. Puta que pariu, sério. E era no comecinho da era digital, né, que é efeito especial. Cara, e parece verdadeira aquela porra, mano. Não sei, o Peter Jackson é foda pra caralho.
Até
mano.
Hoje, né, cara?
Até é hoje, cara. Bom. Se você vê essa cena, você fala, mano, como que os caras conseguiram, cara? Mano, e é muito, como o Fabinho falou, é muito, cara, cavaleiro, cara. É muito foda. E aí você até olhar pra trás na hora que estão atacando os orcs, você vai vendo cada um vai fazendo uma ação. Falei, mano, como que os caras conseguiram fazer isso?
Os orcs tentam formar uma linha de defesa ali, né? Eles levantam aquelas alabardas deles lá, mas tem como, porque o brilho que o Gandalf joga no olho deles é muito foda, né, cara? É cego. Eles ficam tudo desnorteado. E os cavaleiros atropelam bonito, cara. Atropela sem dó. Isso aí, inclusive, é uma puta tática de quem é um cavaleiro. Atropelar o guerreiro que tá ali, né, cara? simplesmente passar por cima com o cavalo.
E aí amplia a câmera, você só vai... Mano, sério, parece um cortador de grama, você só vê os cavalos... Aí o que vem atrás, todo mundo caindo, cara. E essa cena aí é homenagem ao Shandofex, que morreu faz pouco tempo.
É verdade?
Eu não sabia que ele tinha morrido.
Ele morreu com 25 anos, acho que faz uns 2 meses atrás. Caraca. 1 mês atrás. Ele morreu com 25 anos, uma homenagem a ele, cara.
Olha a entrada de família aí de novo.
Pô, cara, o cavalo que morre assim é foda. Só me lembro do Shadow of Colossus, quando o cavalo cai no abismo.
Versão brasileira, Herbert Richards.
Bom, pra primeira cena aqui, cara, eu vou pegar do Três Homens em Conflito, que é o terceiro filme lá da trilogia do Dollar, do Sérgio Leone. E, cara, esse filme tem muita cena foda. É um filme que eu gosto pra caramba, porque foi o primeiro western, assim, que eu assisti e gostei. Depois desse eu comecei a gostar de western pra caralho. A cena que eu vou pegar é a do final do duelo dos três, que é o Clint Eastwood, o Lee Cliff e o Eli Wallach, né, que fazem o loiro, o Sentenza. E o Tuco. E, cara, é muito foda essa cena que eles, né, a história, eles saem em busca de um tesouro que tá enterrado no cemitério, e o Clint Eastwood sabe qual é a cova e o Tuco sabe onde fica o cemitério, né? E aí o filme inteiro é isso aí, o Sentenza atrás deles. E aí, cara, chega nesse duelo final ali, que é um duelo dos três, né, cara? No cemitério, um em cada canto, assim, tem um círculo no meio do cemitério. E, cara, a tensão dessa cena, ela é foda. Ela não, ninguém fala nada, sabe? E aí que você vê a genialidade mesmo de todo mundo que tá envolvido ali. Do Leone, da forma com que ele filma, sabe? Ele fica filmando só o olho dos caras e a mão. E a cena, ela tem uns 6 minutos, cara. Só que você não vê passar, que você fica na tensão ali, sabe? E aí que também é tem a música... É, cara, é muito rápido. E ainda tem a música do Morricone, né? Que era outro gênio, né, cara? E é... Cara, é fantástico. E aí eu não vou falar como termina, né? Porque é a última cena do filme.
Mas, cara, não tem que falar.
Spoiler liberado. Um filme dessa época, pode falar, cara. É verdade.
Não, e aí eles ficam aquela coisa, cada um olhando, e, cara, é massa que o Sentenza, ele sabe que alguém vai atirar nele, né? E todo mundo sabe que alguém vai atirar nele. Na verdade, os dois vão atirar nele. E você fica esperando em quem que ele vai atirar pra ver quem é o outro que vai morrer e quem vai ficar com o tesouro, né, cara? E no final acaba que ele vai mais lento na hora do duelo, e ele toma os dois tiros, não consegue acertar ninguém, e acaba caindo. Depois ele cai direto na cova que tá aberta ali, cara. E é, porra, essa cena é foda.
Essa cena é dentro de um cemitério gigante, né, cara? Cemitério gigante, cara. Assim, você olha no horizonte e vai lá.
Cara, é isso. Cruz. É muito, muito massa. E aquela coisa do cara te passar uma tensão durante 6 minutos, ele te prende a atenção, você fica com cagaço e ninguém fala nada, sabe? É só ali no olhar, a atuação dos caras ali. Pô, essa cena é foda. É
ele, demais, ele faz, né, uma parada que ele mostra assim, ele mostra a expressão de cada um. Depois ele mostra a posição da mão de cada um, sem pressa nenhuma. Depois ele mostra uma cena por trás da cabeça de cada um, pra te dar o ângulo de visão do cara. O que que o cara tá vendo? Cada um dos três.
É demais. Tá,
é muito foda, cara.
E você fica ali com o cu na mão, puta, atira logo, caralho.
Até hoje, né, Fede? O filme dos anos 70. Até hoje dá uma tensão do caralho essa cena.
É anos 60,
é verdade.
É 66.
Ah, tá. E, cara, é muito foda também a música antes de Anuquessa God Hold. Mano, essa música é uma que eu gosto mais do Três Anos de Conflito, acho que é a mais da hora de todas.
É, cara, é muito foda.
Versão brasileira, Herbert Richards.
Droga, cozinheiro, mexa esse rabo, quero 12 passos. Homens de honra, cara.
Muito bom.
Puta que pariu, essa cena é foda. Robert De Niro, cara, puta merda.
Robert De Niro, cara, não tenho o que falar mais.
É, cara, pra quem não lembra, Homens de Honra, né, o Cuba Gooding Jr. era um mergulhador, né, da marinha. Ele usava aquela roupa, né, extremamente pesada, o escafandro. E ele sofreu um acidente lá, quando ele salvou um cara. O cara arrancou, nesse acidente ele perdeu a perna, né? Veio uma corrente assim, arrancou a perna dele. E aquela armadura é foda pra sustentar, com prótese, né, cara? Ele começa a usar prótese e tal, e muda a vida do cara completamente. E aí na última cena, ele tá sentado assim lá no tribunal, né? Os caras do tribunal não querem mais que ele vá pra marinha, porque ele é um negro, tem todo um quê de racismo ali por cima, né? E aí os caras falam, você não vai conseguir suportar a roupa, né? E ele fala, não, mas eu já fiz testes com a roupa e eu consigo, né? E aí os caras trazem uma roupa nova, cara, muito mais pesada pra ele poder colocar. Só de sacanagem, os caras é filha da puta demais. E aí ele coloca a roupa, né, cara, roupona pesada pra caralho. Os caras ajudam ele a vestir, assim, aquele capacete redondo, sabe? Parece um astronauta e tal. E aí os caras falam, você precisa dar 12 passos, cara. E ele começa, um passo, dois. Quando ele chega no 8, cara, a prótese quebra dentro da roupa, tá ligado? E ela sai do joelho dele, porque ele amputou assim na altura do joelho, né? A prótese sai na altura do joelho ali e ele meio que, caramba, não vou conseguir e tal. Aí nessa hora que chega o Robert De Niro, né, cara? Que é o... acho que ele é marechal, não é? O da Marinha marechal?
Isso, é. Ele é o superior dele, assim, né? Entendeu? É. Ele é o superior dele.
Ele entra lá, cara, e já come o rabo dele, e ele fala, droga, cozinheiro, mexa esse rabo, e eu tenho aqui o que ele fala, né? Um mergulhador da marinha não é um homem de combate, ele é um especialista em resgate. Aí o cara dá o 10º passo. Aí ele fala, se estiver embaixo d'água, ele encontra. Se estiver afundado, ele traz a superfície. Se estiver no caminho, ele tira. E o cara dá o 11º, cara, suando assim, dentro da roupa. A galera fica apreensiva pra caralho no tribunal, cara. Aí ele pega e dá esse 11º, ele fala assim, se ele tiver sorte, ele morrerá jovem a 61 metros da superfície, isso será o mais próximo que ele chegará de ser um herói. Eu não sei porque alguém quer ser da marinha. Agora apresente-se nessa linha, cozinheiro. E aí o cara dá o 12º. Puta que pariu. Aí é foda, cara. Muito legal,
foda, cara. Eu posso acrescentar uma cena. Assim, uma cena não. Seria mais ou menos uma cena final. Uhum. Que é uma fala do Cuba, né? Desse personagem que teve toda essa superação aí. Ele tá num tribunal também, né? E daí eles estão... eu acho que eles estão julgando o superior dele por alguma coisa. Não me recordo direito. E daí ele termina com uma frase que é assim, defendendo o outro, né? Ele fala assim, nós temos muitas tradições, algumas boas e algumas ruins. De qualquer forma, eu não estaria aqui hoje se não fosse pela melhor delas, que é honra, senhor. E assim, ele levanta e ele tá, eu acho que numa patente maior, ele sai, tipo, ele e o Robert De Niro.
É muito foda, cara. Esse filme é do caralho.
Nossa,
é muito louco,
aí,
cara.
É até hoje, você arrepia.
Foda, na hora que ele perde a perna, então, cara, você fala, puta que pariu. Para a música, né, cara? A câmera vai subindo, assim, ele tá no porta-aviões e a câmera vai subindo e fica ele deitado,
é muito olhando triste pro céu. É.
Ele não entende o que tá acontecendo. Sabe quando o cara fica em choque? Porque, porra, é um trauma monstruoso, né, cara? Você entra com a perna do cara fora. E você já sabe que vai dar merda e você fica, caralho, que foda.
Droga, cozinheiro! Mexa esse rabo, eu quero 12 passos!
Versão brasileira, Herbert Richards.
Tem uma cena de um desenho que eu gosto que, tipo, não é nem pelo visual da cena, é pela profundidade do que é dito na cena, né? Pra mim, assim, eu cresci lendo o livro da Alice no País das Maravilhas, através do... Lewis Carroll, pra mim, tipo, foi uma das maiores influências que eu tive na infância.
A gente já vê,
É ele e o Tim Burton, né? Cada um de um lado.
Explica muita coisa, Bertão.
Mas tem uma cena que a Alice chega numa bifurcação e aparece o gato, né? Aquele gato que fica só o sorriso dele. Uhum. E ela fala assim... ela fala, pra onde eu devo ir? E ele fala, mas pra onde você quer ir? Ela fala, não sei. E ele vira e fala, cara. Fala, pra quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho basta. E, tipo, aponta pros dois lados ao mesmo tempo.
Obrigada, mas eu só queria saber que caminho tomar.
Oh... isso depende do lugar aonde quer ir.
Oh, realmente não importa, desde que eu...
Então, não importa que caminho tomar.
É muito foda essa cena, cara.
É muito foda isso mesmo, cara.
Nossa, eu também adoro essa cena. Eu também gosto muito do livro da Alice. Eu li o livro dela e é uma das cenas que eu mais gosto também.
Nossa, é fantástico isso.
Tipo, você pode usar isso pra tua vida, né? Se aplica à tua vida.
Sim, assim. Exatamente. Tem uma carga, tem muita coisa nesse desenho. Que, tipo, o livro ele é melhor, né, do que o desenho no aspecto dessas teorias, assim, mas tem muita coisa que é muito louca pra usar na vida mesmo.
Uhum. Com certeza.
É a parada da escolha. Você sempre tem uma escolha, né, cara? Não importa qual a sua situação. Você sempre tem uma escolha. Não importa se, sei lá, o cara tá com a arma na sua cara. Tem uma escolha. Você pode escolher entregar ou tentar desarmar o cara e morrer, ou tentar desarmar e desarmar. Você sempre tem uma escolha, cara.
Mas sabe, eu acho que essa mensagem ela traz mais uma coisa assim, que você tem que, tipo, parar e pensar. O que eu quero? O que eu vou fazer pra chegar ali? Por quê? Tipo, pra quem não sabe o que quer, qualquer tanto caminho faz, né, serve, que faz. Tanto faz, exato, pra onde você vai. Você não sabe o resultado que você tá querendo, então qualquer lugar que você for serve.
Não, exatamente, e pra mim assim, o gato da Alice, ele é o super ego, né, que é o que guia você, a sua consciência, porque é ele que, tipo, de uma maneira não direta, né, ele nunca é curto e grosso, mas ele sempre explica pra ela e faz ela parar e pensar e amadurecer um pouquinho e continuar na trajetória, né, dela lá dentro.
É. Uhum. Verdade.
Não, e outra coisa também. Lado. E outra coisa, o gato da Alice, ele é a personificação do LSD também, né? O gato colorido que muda de cor, só numa parte.
O que nesse filme não muda de cor, de forma, todo tempo, cara?
Até as legendas muda de cor.
Versão brasileira, Herbert Richards.
Eu, como toda boa italiana, vou puxar sardinha aqui pra minha descendência e vou citar uma cena do Poderoso Chefão, o primeiro Poderoso Chefão feito com Marlon Brando, que pra mim ficou sensacional. Eu amo Al Pacino, amo de paixão, mas o Marlon Brando pra mim, assim, não tem igual. É o Marlon Brando, não tem.
Só falou o nome, já era.
E é uma cena em que o Bonacera, que é, assim, um personagem, whatever, ele não tem tanta importância no filme, lógico, vem pedir, assim, ajuda pra ele. Esse Bonacera, ele é tipo da comunidade italiana, tudo mais, só que ele não tinha muito contato, né, com a máfia. Ele queria, de certa forma, se afastar da máfia, né?
Uhum.
E daí ele vai até o Don Corleone pra pedir a ele justiça pela sua filha, né? Aconteceu um caso lá com a filha dele, ele queria que o Don Corleone resolvesse. E a fala do Don Corleone é o seguinte: eu conheço há anos, mas essa é a primeira vez que você me pede ajuda. Nem me lembro da última vez em que você me convidou para tomar um café, embora minha esposa seja madrinha de sua única filha. Mas sejamos francos, você nunca quis a minha amizade. Você tinha medo de ficar devendo algo para mim. Eu entendo, você achou o paraíso na América. Tinha uma vida boa, proteção da polícia e havia tribunais de justiça. Não precisava de um amigo como eu, mas agora você vem até mim e diz: Don Corleone, faça justiça. Mas você não pede com respeito, não oferece amizade, nem pensa sequer em me chamar de padrinho. Vem no casamento da minha filha e me pede para matar por dinheiro. Isso não é justiça. Sua filha tá viva. Bonacera, o que foi que eu te fiz para me tratar com tanto desrespeito? Se tivesse vindo a mim como um amigo, os pilantras que desgraçaram a sua filha estariam sofrendo nesse exato momento. Se um homem como você tivesse inimigos, eles seriam meus inimigos também. E eles temeriam você. Aí o Bonacera, né, vira, lógico, gentilmente pra ele, né, pegando na mão dele e diz: quer ser meu amigo, padrinho? Eu acho muito legal essa cena, porque primeiro tem uma coisa que foi acidental, que nessa cena ele tem um gato no colo, e é muito falado, né, por quem gosta mesmo, por quem gosta da trilogia, né, quem é fã da trilogia, essa cena não foi proposital, aquele gato tá ali. O gato simplesmente tava ali no, no, no lugar onde eles gravavam. E daí o Marlon Brando pegou o gato, começou a fazer carinho no gato, tudo, o gato deitou no colo dele, sabe? E ele fez aquela cena no improviso. Tipo assim, ele tinha fala, lógico, mas ele foi fazendo aquela cena ali mesmo no improviso. E eu acho que isso tem muito também do jeito italiano de ser, essa coisa de amizade, de você chamar até a casa, de você ter um convívio. É um vínculo de amizade que a gente tá criando, sabe? E eu acho que isso diz bastante, assim, sobre a personalidade e tal.
Então, essa nossa, cena essa é foda cena... mesmo. E o Poderoso Chefão, ele é cheio desse tipo de coisa, né? De improvisos e coisas que não iam e acabaram indo pro filme, né?
É sutil.
A própria
parada. O Marlon Brando conseguiu incorporar o Poderoso Chefão de uma maneira absurda, né, cara? Virou parte cena, dele aquilo.
E essa cena tem uma coisa legal, que ela é bem no comecinho, é logo pra apresentar o Don Vito Corleone, né? Uhum. Já pra mostrar a que ele veio, né, cara?
Exatamente. E você vê que a cena, ela não é nada pesada, não é essa coisa de você ficar, sei lá, ameaçando a pessoa. Não, ele é todo sutil na fala dele, ele é cuidadoso com as palavras. Você vê que ele o Poderoso Chefão não é aquele que é mais forte, não é aquele que é mais bruto. É aquele que consegue ser mais político, né? Sabe falar, sabe negociar as coisas. Inclusive essa parte que ele fala. Pode ser que algum dia eu lhe peça um favor. Mas pode ser que isso nem chegue a acontecer, entendeu? Mas ele nunca vai falar, eu vou pedir para que você esconda um corpo na sua casa. Não, é um favor, né? Não vem ao caso que é.
Ah, sim mesmo. Esse conceito todo, né, de troca de favores, eu te faço isso, mas quando eu precisar de você, você vai ter que me atender também.
Exato. É uma troca de lealdade. Né?
É, mas é a dívida mais perigosa que você pode fazer, né?
Com certeza. Uhum. Mas preste atenção que ele primeiro dá ele presenteia com a justiça o Bonacera. E aí, então, ele negocia a outra parte. Porque você sabe que toda moeda tem dois lados, né? Eu quero uma coisa, mas o que eu vou ter que despender pra ter essa coisa? Então, eu acho que, assim, é uma cena muito além só da cena, sabe?
Não, e tem uma parada que é muito foda também, que quando ele chega lá, ele pede pro Corleone e tal, e aí ele pergunta, né, quanto que eu tenho que lhe pagar?
Exatamente.
Isso aí pro Corleone é uma ofensa do caralho, tá ligado? É. Ele fala, você chega aqui e você não pede com jeito, sabe? Você não me oferece amizade, você não me oferece, se você não me chama de padrinho, sabe? Você chega aqui como se eu fosse um gangster, um mercenário qualquer aí. É muito foda isso, cara.
E me pede pra matar por dinheiro.
E nem beija a mão do cara, que é isso?
E aí já tem uma parada foda que ele fala também, né? Se você fosse meu amigo, eles teriam medo de você, porque você seria meu amigo. Ou o que, que ele quer dizer com isso? Que os caras teriam medo dele porque eles sabiam que ele tava com o Corleone, né, cara? E o Corleone
exatamente.
É fodão.
É, não mexe com ele. E
deixa bem claro também do quão o próprio cara que tá pedindo o favor deve temer o Don Corleone, né, cara? Porque assim, se os outros, os inimigos têm que temer, se ele não for aliado do Don Corleone e tal, ele é um desses caras que tem que temer o Vito, né?
Muito foda.
Exatamente.
Ele toca uma calma, mano, que é muito foda.
Versão brasileira, Herbert Richards.
A minha cena é do filme World Boy, um filme coreano de 2001, não, 2007, não lembro qual que é o ano certinho agora, que é a cena da luta, que tipo assim, conta a história de um cara que ficou preso 15 anos, depois ele dá solto e tenta descobrir por que prenderam ele, né, e busca vingança também. Aí tem uma cena que tipo assim, ele tenta descobrir quem que prendeu ele, tipo, ele consegue memorizar o gosto da comida que deram pra ele, né. Aí ele tipo, pega e tal, faz mal o esquema pra tentar chegar num lugar que ele ficou preso pra tentar descobrir que também que tinha envolvido, né? Aí ele chegando lá, ele encontra um cara, aí o cara tá tipo assistindo, vendo uma revista, aí vai lá, dá tipo uma martelada na cabeça dele, mas não mostra isso. Tipo, só mostra tipo uns pontilhadinhos no lugar de onde vai ser martelado. E depois, cara, quando ele entra, aí ele pega o cara, outro cara que sobrou, e meio que faz de refém. Na hora que ele entra, cara, tem uns caras, uns 40 negros esperando ele. E tipo, ele com a faca na boca, ele, eu quero saber, eu não lembro o que ele fala direito. Acho que ele fala, quero saber, cadê o cara, não sei o quê. Aí, tipo, os caras, tipo, ficam olhando pra ele, ele, tipo, joga o cara no caminho dos outros. Aí, cara, aí é porradaria pra caralho, aí é soco. Soco na cara, martelada nas costas.
Nossa, é muito foda isso aí, cara. Uma parada monstruosa que tem nessa cena é que ela não tem nem um corte de câmera. Ela é corrida, ela é diretona, cara.
E
é
direto. Fala, tipo, vai seguindo a câmera e a luta vai indo, cara. Tá ligado? E é tipo, cara, eu nunca vi uma luta tão crua, cara. Quando os caras tomam uma porrada nas costas, quando o cara toma
aquelas batidas na perna, seca, na perna, né, cara?
É, mano, você ouve o soco, o cara dando soco na cara, que barulho do soco tingindo a cara.
É, você sente praticamente, né, cara?
Foda, é, mesmo assim. E, cara, é tipo, o cara batendo em 40 nego. Puta que pariu. Então, lá, tipo, tem uma hora que ele toma duas facadas nas costas, aí ele continua lutando, e tem uma hora que o cara derruba ele, e os caras ficam jogando, tipo, um pedaço de madeira que deu, foi da madeirada, ele, tipo, defendeu e quebrou a madeira no braço dele, e aí os caras ficam jogando no chão, gemendo. E ele, com duas facadas nas costas, meteu porrada em todo mundo, cara. Assim,
Highlander.
Uma das lutas mais fodas que a gente
é o Goku da vida real.
Talvez. Talvez. Teve um remake também do Old Boy, só que eles meio que diferenciaram. Em vez de eles fazer só reto, o cara meio que desce no estacionamento, aí fica meio que... Sabe aquele estacionamento que vai descendo de andar a andar? Aí meio que a cena ficou tipo assim, andar a andar. Só que eu acho o original bem mais foda.
É só original no remake, mas é foda mesmo essa cena.
É do caralho, cara. É muita porrada. Se eu fosse dar porrada daquele jeito... E adoro o treino que ele começa a treinar, né? Que no comecinho tem uma luta também rapidinha que fala assim... Ah, será que eu treinando deu certo? Que ele treina tipo só dando soco na parede. Aí mostra, ah, deu certo. Aí ele começa a dar tipo da porrada em vários caras.
Não é foda, cara. Ele deixa o Jackie Chan no chinelo nessa cena aí.
O soco na parede é um treinamento tipo do Kung Fu, cara. Muito forte, assim. Porque você não pega no movimento, você pega tipo na pressão que você faz quando você bate, sabe? É aquele golpe mais de perto, só que com mais força, assim, na...
O soco de uma polegada do Bruce Lee.
É, tipo isso.
Foda, cara. E os caras deitam ele no chão, começam a pisotear o filho da puta, ele levanta e empurra o cara pro lado. Nossa, ele é um monstro, cara.
Cara, essa é uma das cenas mais cruas de luta que eu já vi na minha vida, cara. É muito foda.
Muito foda.
É, rivaliza com aqueles filmes do Ong Bak, né, cara? Que também é tudo cena assim, crua na caça.
Ele não é forte, nem grande, nem nada, cara. Não é um cara gigante, não, mas o bicho é filho da puta.
É Bruce Lee, velho.
Você vê o cara, ele, tipo, ele tem barbudão, né? Na hora que ele tá barbudão, só que você fala, mano, esse cara não tem cara de lutador, tá ligado? Você fala, ah, o cara parece uma pessoa normal, cara. Até ele pegar o martelo e me tá matando na tua cabeça e dar porrada em você. Você tem cara.
E lutar com uma faca gravada nas costas, né, mano?
É, mano, ele sai com duas facas gravadas nas costas e fala, esse cara não é normal, mano. Vai tomar no cu.
Versão brasileira, Herbert Richards.
Bom, agora eu vou falar aqui de um outro filme foda pra caralho, que é A Lista de Schindler. Quem não assistiu, puta, sério, para o podcast e vai assistir o filme, cara.
Mais motivo ainda pra você ver.
Ai, que triste.
Cara, não, esse filme é... E assim, e até falar... Qualquer coisa depois até o Febrino corta na edição, mas... Hoje aqui na... Amanhã, na verdade, aqui na Holanda, é feriado, porque é 5 de maio, é o dia que a Alemanha assinou liberando a Holanda, ponto fim, à Segunda Guerra.
Tá foda.
Então... Hoje, e foi na cidade que eu tô ficando que foi assinado, entendeu? A cidade que foi bombardeada, tudo. E hoje teve uma homenagem aqui pros mortos de guerra. Tem uma série de homenagens assim, cara. E é muito foda. Eu tava lá,
evento de guerra.
Não, não. Eu tava também. Caraca, velho. Não, mas aí tava assim, aqueles velhinhos que foram soldados na guerra, ou alguns judeus que sobreviveram a campos de concentração aqui, sabe? Então assim, cara, foi foda hoje ver isso. E aí a lista de Schindler já tava pra eu comentar, e hoje então, depois dessa. Mas a lista de Schindler, então, pra quem não viu, só dar uma resumida aí, é a história do Oscar Schindler, que é o Liam Neeson. Né, que ele tem uma fábrica e ele emprega judeus, e quando os judeus estão trabalhando nessa fábrica, eles não vão pro campo de concentração, né? E ele acaba salvando uma galera, assim. E bem no final, a hora que a guerra foi terminada, assim, ele tá junto com aqueles judeus e eles todos escrevem, né, uma carta e assinam pra caso ele seja pego, pra que eles saibam, né, que ele não era um nazista e tal, tal, contando o que ele fez. E eles dão um anel pra ele, e aí tem uma cena foda que é o Liam Neeson e o Ben Kingsley, né, que faz o Stern, que aí ele pega o anel e ele fica desesperado, sabe? Ele fala, eu podia ter ajudado mais gente. Se eu vendesse esse carro, eu salvava mais 10 vidas. Uhum. Se eu vendesse esse broche, eu salvava mais 2. sabe? Uhum. Cara, e o Stern fala pra ele que quem salva uma vida salva o mundo inteiro, cara. Essa frase é, porra...
É do caralho. Eles virem esse parafuso, né, cara?
O ar masculino escorreu.
Não, ele começa a ver, cara, ele começa a pirar, porque ele fica pensando, porra, eu podia salvar mais um, sabe? Se eu salvasse mais uma pessoa...
Isso, cara.
Mas ele tinha... Tá certo, ele não é um herói, tá? Esse cara não é um herói, mas ele salvou gente pra caralho, indiretamente.
Sim,
né?
Sim, cara.
Mas, não, mas ele fica maluco, isso, né?
É, cara, porque foi, era o único jeito dele salvar. Não tinha como ele colocar contra o governo nazista ali, sim, né? O regime nazista, cara. É. E, porra. E depois, aí termina a cena e vem a cena final dos judeus andando e cantando, né, cara? E aí o suor masculino escorre dos olhos mesmo, cara.
Não tá a minha vez de puxar a cena, mas como eu sou o dono dessa porra aqui, eu vou falar agora, então.
Então é...
Tá louco?
Não, mas tem uma cena que os caras chegam pra pegar as crianças, não sei se você lembra. O cara chega pra pegar as crianças, né? Vão levar a criança, porque criança não vai ficar e não vai te ajudar na sua fábrica, não sei o quê. Aí ele chega e ele fala, olha só a finura do dedinho dessa criança. É a única que consegue enfiar o dedo dentro do cartucho de munição, assim, do cartucho da bala,
uhum,
né?
Uhum.
E limpar direitinho lá dentro pra que não exploda no seu bolso, hein, enquanto você estiver correndo na guerra.
É, isso,
cara. Nossa, aí o cara fica assim, é, cara, é deixa a criança foda. Ficar, nossa, é muito foda.
Tu olha masculino escorrendo dos olhos novamente.
Nossa! Esse filme é massa, porque assim, filme de campo de concentração, você acha que você já sabe o que vai acontecer e tal, e esse não, cara, você não tem a mínima ideia. Você fica ali, puta, será que vai morrer? Será que não vai?
Vou dar
é
só
muito
um,
bom.
Vou dar só um Inception aqui, falar também, eu não vou comentar sobre esse filme, mas só pra falar, falando em filme de campo de concentração, Menino do Pijama Listrado também, você acha que puta, você sabe o que vai acontecer naquela porra, você
corre na sua vida. A vida é bela também, velho.
Eu ia falar isso, Bertamati, a vida
é bela. É muito foda também.
Versão brasileira, Herbert Richards.
Bom, trago uma cena aqui pra vocês. Um prisioneiro de guerra deitado-se numa mesa em praça pública, tendo suas tripas sendo removidas por uma máquina.
Puta que pariu.
Coração valente, cara. O final.
Freedom!
Puta que pariu. Essa cena é fantástica, cara.
Essa cena é espetacular, cara.
O William Wallace é capturado, né, cara? E aí os caras põem ele nessa mesa de tortura aí. Os caras que estão arrancando o intestino dele e enrolando naquela mesa, naquela máquina, né? Tem um rolo, assim, em cima dele. O cara vai rolando aquela manivela, né? E aí vai puxando... Assim, nossa, é bizarra a máquina, cara. E ele tá lá, sabe, morrendo ali, cara. Engolindo sangue pra caramba, tal. Com dor pra caralho. E a galera toda tá ali embaixo, né? E todo mundo assistindo, mata mesmo, não sei o que e tal. Pelas coisas que as pessoas pintavam dele, né? Que ele era um cara mau, e ele era um assassino e etc. E aí, meu, são dois amigos deles que estão no meio da galera e os caras ficam, puta que pariu, não dá pra gente fazer nada, né, cara? Nós somos dois aqui e tem um exército de pessoas em volta da gente. Não vai conseguir tirar ele dali nunca. E aí o cara pega e
já
fala...
Já tem metade do corpo pra fora, né, velho? Não adianta nem...
Não adianta mais, né? Não tem o que fazer.
Aí ele meio que balbucia alguma parada assim. E aí o cara fala, o prisioneiro quer dizer uma palavra. Porque os caras acham que ele vai, né? Porra, pedir clemência e tal, alguma porra assim. E aí a galera começa a gritar. Mercy, né? Começa a gritar. Pra ele pedir, né? Porra, clemência e tal. Mas ele não fala nada, ele fica só ali balbuciando e tal. Os próprios amigos dele, né, falam, pede clemência, não sei o quê. E o cara vai falando com ele, pede clemência, cara, não sei o quê e tal, já acabou pra você. E aí o cara fala, ele quer falar alguma coisa. Aí ele vira o rosto, assim, olha no meio da multidão e vê a mina dele, né, cara, que tinha morrido no começo do filme, né, tinha sido assassinada, na verdade, no começo do filme. E aí, cara, ele puxa todo o ar que... Acho que foi a vez que o Mel Gibson mais encheu o pulmão dele de ar na vida dele, cara. Puxa aquele ar assim, dá um pé foda, cara. Você vê as veias pulando no pescoço do cara, velho. É um grito tão foda, mas tão foda. Não só pelo grito, pela força que ele exerceu ali, mesmo estando naquela condição, né?
É.
Mas pelo que ele falou, sim, cara. A galera cala a boca no pátio. A galera cala a boca. Os caras falam, caralho, não acredito que esse cara teve a moral de fazer isso. Até o cara que que vai falar pro Carrasco terminar de matar ele, né? Fica meio, puta que pariu, esse cara é foda.
Ele deu um ruê no Carrasco, ele deu um
ruê.
Ele deu um tapa na cara de todo mundo ali, com a maior mão do mundo, cara. Todo foda, né, cara? Se falar desse filme, dá pra fazer 300 cenas.
Com certeza. Sim.
É muito bom, cara. As cenas guerra é época pra caralho, né?
Verdade. Sim, muito. Eles mostrando a bunda pros caras também, não acontece, né?
Isso mesmo,
lá. Um fala de guerra, outro fala de profundidade, vocês vão lembrar da bunda. Muito bom.
Tanta coisa boa, Verta, né? Mate.
Aí, ó. Versão brasileira, Herbert Richards.
Agora fugindo de qualquer cena com qualquer profundidade, simplesmente pelo efeito visual fantástico, é a cena do Jurassic Park que tá chovendo e o tiranossauro escapa. Que eu era moleque.
É foda.
Essa cena, eu era moleque, então, tipo, tava começando questão de efeitos especiais e tudo. E, tipo, puta, você sempre via aqueles programas, sei lá, de desenho porco que passava na Cultura, alguma coisa que tinha dinossauro, e de repente aquele tiranossauro saindo da jaula, velho. Era muito foda.
Dá um medo, né? É, tipo, dá medo, mas ao mesmo tempo não. Nossa, Jurassic Park fascinante. É um filme também que me marcou muito.
Ele fica. Ele dá tanto medo que o cara lá no banheiro morreu todo cagado, né?
É.
A gente tava acostumado com stop motion, né, cara? Os caras piravam no stop motion e tal. Quando vê,
Eu tava acostumado a ver o Godzilla, cara. Antigo, né, cara? De repente você vê aquele tiranossauro ali. E todas as outras cenas de dinossauro, né? O visual desse filme é muito foda.
A primeira vez que eles veem o dinossauro, que eles param assim e ele olha, e aí tem aquele dinossauro do pescoço, o Brachiosauro, né?
Brachiosauro.
Vendo assim, cara. E aí sobe a musiquinha, né?
Nossa, é muito da hora.
É muito foda, cara.
Cara, quando eu assisto esse filme, assim, eu revivo vários momentos da minha infância, sabe? Quando eles chegam perto, cheirando, sabe? Tipo, não é cheirando, eles estão respirando, você só ouve aquela respiração, sabe? Tipo, eles se escondendo.
Verdade. Você me lembra aquela cena da gelatina, né? Que a mina pega a gelatina, puta, assim, ela fica tremendo, assim, cara. Tá muito tremendo. Foda.
Muito bom, cara. Foda
e eu tentei, caralho. E eu quando achei uma porta naquele estilo, eu tentei abrir com o meu pé, que nem o Velociraptor fez, cara. Nossa, acho que todo banheiro ou restaurante que tinha aquela janelinha redondinha, vai falar que vocês não pararam na janelinha e deram aquela olhadinha assim, tipo, igual o Velociraptor faz, cara. Verdade,
cara. Versão brasileira, Herbert Richards.
Bom, eu acho que agora eu vou trazer um momento meio diferente aqui das cenas que já foram citadas. E eu acho que é o primeiro filme brasileiro que vai ser citado também, que é o Alto da Compadecida. Que,
nossa, muito bom!
Que traz uma cena que, assim, lógico, tem várias cenas, várias, incontáveis. Uhum. Mas a minha preferida é o julgamento do João Grilo. Que, porra, ele dá nó até em goteira, né? O João Grilo é um personagem. E daí vai ele, aquela mulher que trai o marido traído, aquele padre que pega dinheiro dos outros. Vai uma porção.
O bispo, isso.
É, o cangaceiro lá que mata um monte de gente. Vai uns par deles, né, pro julgamento, né? E o João Grilo junto. E daí aparece o capeta e tal, né? E Jesus, que na verdade acho que chama Marcelo, uma coisa assim.
Manuel.
Emanuel, não sei, um nome bem comum, assim, né? Aí ele tá ali conversando e o capeta começa, né, falar, pô, ele fez isso e aquilo, e apontar um, apontar outro, falar o que todos fizeram de errado. Aí ele, tipo, dá aquele corte assim no pulso e fala, bem, acho que então já tá tudo feito, né, já posso mandá-los pro inferno. Ele, tipo, faz aquele rasguinho assim no pulso, né, molha a pontinha da caneta e vai já escrever na lista os nomes do pessoal que vai pro inferno. Aí, nesse momento, o João Grilo grilo fala. Fala alto lá, né? Você acha que eu vou me entregar assim tão fácil? Eu não vou, não. Eu quero me defender. Aí, tipo, Jesus fala, Emmanuel, né? Fala, não, você tem o direito de se defender e tal, não sei o quê. Aí ele vai falando assim, esse diabo é uma mistura de tudo que eu nunca suportei. É promotor, é sacristão, cachorro, soldado de polícia. Se você pensa que eu me entreguei, pode até ser que eu vá, mas não é assim, não. Eu vou apelar. O senhor não me repare, não. Mas de besta só tem a cara. Meu trunfo é muito maior que qualquer santo. Valha-me Nossa Senhora, Mãe de Deus Nazaré. Vaca mansa da leite, a braba dá quando quer. A mansa dá cegada e a braba levanta o pé. Já fui barco, fui navio, agora sou escalé. Já fui menino, fui homem, só me falta ser mulher. Valha-me Nossa Senhora. E daí? A Nossa Senhora aparece. E o diabo solta assim: lá vem a compadecida, essa mulher se mete em tudo.
É muito bom, cara.
Esse é um filme muito bom, cara.
Nesse filme tem um personagem que eu acho simplesmente sensacional e que quase ninguém presta atenção nele, cara. É um dos capangas do cangaceiro lá, né? Daquele.
Ah, sim, é muito bom.
Os caras falam, nós vamos ali pra roubar tal lugar. E ele fala, eu não gosto de roubar não, mas tem que roubar, você pede ninguém dá. E aí quando matar o cara, ele vai lá e não gosto de matar não, mas tem que matar. É só que ele tem que matar o padre, né? Não gosto de matar o padre.
É muito bom,
né? E aí tem uma hora que ele tem que matar o próprio cangaceiro. E ele fala, não gosto de matar o chefe não, mas tem que matar.
É muito bom. A hora que o João Grilo vai lá fingir que ele ressuscita o Chicó.
Puta, com a gaita, né, cara? É muito boa essa cena. A cena é muito boa.
Engraçado, cara.
O Chicó volta e fala pro cangaceiro, Léo, o padre Cícero quer trocar ideia com você, bro. Quer pra você subir.
Ai, cara. E a outra também, a hora que a mulher tá dando em cima do Chicó, e o Chicó não entende, e ela fala que é um bicho, ele é que você não quer uma gata? Aí ela volta assim, sem a blusa, maior, aí ele, uma lebre. Aí ela volta assim, maior. Uma cabra, quem sabe?
Maior.
Off-topic, mas na faculdade tinha. A gente era uns quatro da sala que a gente uma vez. A gente assistiu tanto o Auto Compadecido que a gente ia decorar as falas inteiras.
Desgraça, eu falo até hoje.
Não, e tudo. Até hoje me fala assim, tudo que dá cagada, sabe? E a pessoa não tem jeito daqui. Eu digo assim, ô, prometa maldita, eu prometo sem jeito.
Off-topic também, eu acho legal na hora que o cangaceiro fala assim pro João Guilherme, qual é a sua graça? Aí ele diz, pobre não tem graça, não, só tem desgraça. Aí ele diz, qual é o nome de vossa desgraçença?
É muito bom.
Versão brasileira, Herbert Richards.
Meu filme é O Massacre da Serra Elétrica, de 74.
Nossa, no... Nós estávamos mó felizes, o Raul já traz o Massacre da Serra Elétrica, aquele cabeça.
Rapaz. O Raul tá aproveitando o gancho.
Que é assim, ó, já pra falar pros outros que eu não sou sádico, cara, eu achar a cena muito maneira, mas eu não sou sádico não, tá? Que, assim, depois que tem a namorada de um dos personagens lá, morre, né? Que é a primeira aquela que quem assistiu, tem um gancho, o cara coloca no gancho as costas dela e tal. Aí o cara vai, tipo, procurar a mina, porque a mina foi, tipo, ah, eu vou lá procurar o pessoal porque eles iam pegar água. Aí a pessoa foi procurar, o cara foi lá procurar. Aí, tipo, ele procura, fica gritando o nome da mina e tal. Aí na hora que ele entra, tá a porta meio aberta da casa, do Letterface, tá meio, tipo, aberta. Tipo, ele entra gritando, ah, você tá aí, não sei o quê. Aí, tipo, na hora que ele vai entrar, ele dá uma tropeçadinha. Na hora que ele dá tropeçadinha, do nada aparece o Letterface e dá uma amarretada na cabeça dele. Aí ele começa a tremer, tipo, o corpo dele começa tudo, ele cai no chão e começa a tremer, tudo assim, sangrando, o peito dele tudo sangrando. Aí o Letterface, tipo, pega ele pro colarinho, cara, e, tipo, aí fecha a porta aquelas portas de açougue, sabe? De
uh-huh.
E fecha, cara. Uh-huh. Aí ele dá uma... aí faz a música, tipo, de suspense. Cara, essa cena é muito foda.
A cena foda também, cara. Quando aquele motoqueiro, ele tropeça e ele cai em cima da serra elétrica. E o cara fica tentando ligar a serra e ele tá em cima da serra, cara. Ele cai com a barriga virada pra baixo, né? Em cima da lâmina da serra elétrica. Só que a serra elétrica tá desligada. E o cara fica puxando, assim, aquela corda, tá ligado? Tentando ligar, mano. E você fica, meu Deus do céu! Quando liga... Quando liga essa porra, liga só esse cara. Aí o cara liga e corta o cara no meio, mano.
Acho que essa cena aí não é do filme original, não. Acho que é de outro, cara.
Eu acho que é da...
É da fantasia do Febrini, essa.
É do remake, eu acho que tem.
Acho que é do remake.
Vai estar aí no post aí, só pra calar a boca de todo mundo.
Tá.
Aí, cara... Ou não, né? Se ele não achar, não vai ter essa parte.
Pode ir lá procurar na casa dele e fazer aquela cena. Falar, agora você vai ter que fazer a cena.
Meu Deus.
E é tipo, a porta, cara, é uma das batidas mais foda de porta que eu já vi no cinema. Tipo, tirando a cena do que chama Jogos Mortais também, que na hora que o cara, ah, meu Deus, não me deixa aqui, aí fecha a porta. Pô, essa cena é do caralho, cara.
Foda-se.
Você fala, agora fudeu, né? Foi pro matador, vai virar carniça agora.
Versão brasileira, Herbert Richards.
Agora eu vou pegar o gancho aí na história do Raul e vamos com mais sangue. Eu vou ter que falar do Tarantino, então.
Cara,
é Cães de Aluguel. A cena. É aquela cena que o Michael Madsen, que é o Vic Vega, né? Eu não lembro, acho que ele era o Blonde, né? É isso aí. Que ele fica sozinho, ele e o Orange tá ali, teoricamente, pra morrer. E o pessoal volta pra cidade, fica ele e o policial preso, né? E aí que ele pega, começa a conversar com o policial. E tal, aí ele passa uma fita na boca do policial, e aí ele liga o rádio tá tocando aquela Stuck in the Middle with You do Steelers Will, e aí ele começa a dançar e tal, pega uma navalha, e aí ele vem pra cima do policial. Cara, é muito bom. E aí, assim, ele tá. E aí ele vem e corta a orelha do policial, né? Só que na hora você não vê que ele tá cortando a orelha. Porque a câmera vira de lado e só ouve o policial gritando, desesperado, cara. E você não sabe o que tá acontecendo ali, sabe? É muito foda essa cena. E tem uma coisa assim que ela não mostra muito o que tá acontecendo, que é como se você estivesse vendo pelos olhos do policial, né? A câmera tá bem no lugar que tá o policial ali e você vai vendo ele passando de um lado pro outro, dançando. Fazendo graça, é muito massa. Aí ele sai e vai lá fora pegar o galão de gasolina. E aí ele volta, e é muito massa que aí é aquela coisa também que foi bem já comentado da cena que não tem corte lá do Old Boy. Ele vai direto, a câmera seguindo ele, e assim, tá tocando a música, aí ele fecha a porta, a música para, ele vai, abre o carro, tira o galão, volta. Quando ele abre, a música tá tocando exatamente no lugar que estaria se tivesse continuado, sabe? É muito foda. E aí ele chega e taca gasolina em cima da orelha do cara que foi decepado, né, cara? Porque dói até na alma de imaginar, cara. É muito foda isso.
O próprio cenário nessa cena é bizarro, né, cara? O lugar abandonado, tudo fudido,
tudo só assim. Galpão, cara. E é isso, velho, né? É um galpão, não tem nada. É só aquilo ali e o... É da interpretação do cara mesmo, que é muito foda, né? O Madison.
Pois
ali,
é.
Tá demais, cara. Puta que pariu.
A interpretação mais a direção do Tarantino deixa essa cena sem igual.
Sim, cara, sim. Puta.
Foda, eu confesso que a primeira vez que eu vi, a hora que ele saiu com aquela parada na mão, assim, eu falei, que porra é essa? Que ele cortou, cara. Porque eu não me liguei, né? Eu falei, cara.
Eu achei que ele ia meter a navalha no olho do cara, pelo jeito que ele veio, assim, sabe?
É, eu achei que ele ia matar o cara direto, é tipo cortar o pescoço do cara de uma vez, mas ele é muito mais agressivo que isso.
Versão brasileira, Herbert Richards.
Um filminho que marcou a minha infância, né, cara? Esse filme marcou a minha infância e até hoje eu ainda gosto. Se eu ver, hoje é perigoso eu chorar.
Ai, que dó.
É o Rei Leão, né, cara? Mais especificamente, a morte do Mufasa.
Eu também. Na hora que canta essa
cara,
música, eu já começo a chorar
antes?
Daí. É.
Pode. Deixa eu falar uma coisa antes. Eu nunca chorei nessa cena, cara. Porque...
Você é o filho da puta.
Não.
Igual você se preocupou também. Você tem muita coisa pra você fazer nessa vida, Ariera.
Não, cara.
Eu nunca assisti Rei Leão, então não ligo pra esse filme, não.
Na hora que dá esse grito, ha, hey, ha, eu já tô chorando já. E daí eu vou até o final do filme, é. Até o final do filme eu sigo chorando.
É é a cena do Rei Leão, né, cara? E mais especificamente, a cena da morte do Mufasa, né? Que tem aquela debandada, né? Naquele... Tem um vale, assim, o Simba tá lá dentro. Tem aquela debandada causada pelas hienas do Scar. Aí tem aqueles bichinhos chamados Gnu.
Sim.
Mas tem um monte, cara. Um rebanho gigante daquela porra. Começam a correr atrás do Simba, né? E aí o Mufasa vai lá pra tirar ele de lá, né, cara? Corre, corre, não sei o quê. O Mufasa desce a montanha fazendo um parkour. É o único leão que faz parkour da história do cinema. Ela salva o Simba. E ele pula, né, nas beiradas assim do vale, nas montanhas, e tenta subir. Quando ele chega lá em cima, quem está lá? Scar. E ele fala: Scar, irmão, me ajude. E aí o Scar vem, cara, com as duas garras assim, põe assim, fura, né, as duas garras dele, cara. E aí ele fala assim: porra, vida longa, foda, ao rei. E puta, joga o Mufasa lá embaixo, é, cara. Foda.
Isso é já pra dar um tapa na sua cara e ensinar como é que a vida é, entendeu?
É foda, cara. E aí vem a continuação, que seria a cena que eu tô falando, né? Que é quando o Simba chega no corpo do Mufasa, cara. Puta que pariu, aí é foda, cara. Que ele fala: pai, levanta.
Tava chorando agora.
Pai, levanta, pai, a gente tem que ir pra casa.
Tô até quieto aqui agora.
A mamãe vai brigar com a gente e tal, levanta aí, a gente tem que ir pra jantar e não sei o quê. E o Mufasa tá morto, cara, e ele não sabe. Puta que pariu, cara.
A inocência, né, cara?
É, cara, ele morde a orelha do Mufasa, aí ele tenta levantar ele de qualquer jeito, ele não levanta, aí ele deita do lado do Mufasa e fica quietinho, cara, deitado, encolhido assim. Puta que pariu, cara.
Nossa, pelo amor de Deus, eu vou chorar.
Versão brasileira, Herbert Richards.
Eu quero aproveitar e fechar com a minha leva com uma cena que até hoje eu sei exatamente o que vai ser dito e eu rolo de chorar até hoje. Que é uma cena do Monty Python e o Cálice Sagrado, que os caras chegam e estão julgando pra saber se uma mulher é uma bruxa ou não. Que eles chegam, tem a mulher: não, a gente vai queimar uma bruxa. Chega assim o cara: não, mas ele é o cavaleiro, né? Fala: ah, mas como vocês sabem que ela é uma bruxa? Ah, tá na cara. Tipo, eles colocaram um nariz e uma peruca nela. Eu falo: ah, ela tem um nariz comprido e uma peruca. Eu falo: não, mas isso foi vocês que colocaram? Aí os caras param. Aí os caras param, olha assim: foi a gente. Aí ele pega e tira. Tem uma maneira de você saber. O que você faz com uma bruxa? Ele: ah, a gente queima ela. Isso. O que mais queima? O cara: madeira queima, isso. Então, se você jogar ela a madeira na água, o que acontece? Ah, ela boia. E o que mais boia? Aí os caras chutam umas coisas: ah, um pato, exato. Então, se ela pesar o mesmo que um pato, ela é uma bruxa. Aí os caras botam numa balança e ela pesa o mesmo que um pato.
Meu Deus.
Muito bom, cara. Ai, cara, é muito bom.
Foi muito engraçado.
Versão brasileira, Herbert Richards.
Então, eu vou fechar as minhas cenas com uma cena do Gladiador, que é, acho, não sei se é a cena mais conhecida do filme, mas uma das mais, que é a hora em que ele ganha uma batalha, e daí o filho do, eu não sei se eu, como pronuncia, se é Cômodos, criado mudo, sei lá o quê.
Meu Deus. O...
Mancebo, vamos lá.
O rei, assim, o filhinho do rei vem correndo pra arena, né? E a mãe só olhando lá de cima. Ele vem até o gladiador e pergunta pra ele, né? O gladiador, tipo, tá virando, assim, saindo, andando. E ele fala: eu queria saber o seu nome, né? E daí o gladiador responde: meu nome é Gladiador. Aí ele fala: não, você tem que ter um nome. Eu quero saber o seu nome. Aí ele vira, tira aquele elmo, né, que ele tem, e fala: meu nome é Maximus Decimus Meridius, comandante das tropas do norte, general fiel ao verdadeiro imperador Marcus Aurelius, pai de um menino assassinado, esposo de uma mulher assassinada, e terei a minha vingança nessa vida ou na outra.
Puta.
Daí, tipo, pareça, deu um tapa na cara dele. E ele, tipo, fica putaço. Só que nesse mesmo momento, o povo começa a levantar e gritar, né? Tipo, live, que é, tipo, viva, né? Deixa ele vivo, não é pra... E, tipo, o rei, ele não pode tomar também o partido contra gosto do povo dele.
Uhum.
Então tem aquela famosa cena que o rei, ou ele vira o dedo, né? Tipo, pra baixo, assim, o joinha pra baixo, ou o joinha pra cima, né? Se o joinha for pra baixo...
O like.
agora like morre.
Dislike.
É, like e dislike do Facebook, é. E daí o povo começa a gritar, né? Live, 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 live. Aí ele, tipo, faz assim a contragosto, sabe? O joinha pra cima. E o gladiador consegue ficar vivo. Mas é, velho. Nossa, todo mundo. Sabe quando a sua cara cai no chão, assim?
Foda. Eu tenho que respeitar a atuação do cara que faz o imperador. Porque a cara de angústia que ele faz por ter que deixar o cara viver.
É cara de Pokémon fudido.
Versão brasileira. Herbert Richards.
Como eu fiz minha entrada maravilhosa, estrondosamente perfeita, agora eu vou falar de uma cena do Pulp Fiction, do Tarantino, que é a cena que eles vão lá cobrar o cara, né? Aí o cara tá lá, como chega lá, o cara, tem um dinheiro, não sei o quê. Aí o Julius fica toda hora, né, dando pressão no cara, ah, esse hambúrguer tá bom, não sei o quê, posso experimentar? Aí o cara vai, vou tomar um golinho desse refrigerante, meu gogó tá seco. Aí, né, ele fica perguntando, você conhece o Marcelo, não sei o quê? Ele, ah, conheço e tal. Ele, por acaso, é só putinha? Aí o cara fica perguntando, ó, o quê? Ele, por acaso, é só putinha? Ele, o quê? Say what? Ele fica, tipo, se fala de novo, o quê de novo? Ele, ah, o quê? Ele, tipo, toma uns dois tiros na perna, só pra parar de ser babaca. Aí, enquanto o Vincent fica, tipo, brilhando por aí, e tem uma hora que ele vai também ver a maleta lá, e tem, tipo, brilhante e tal. Aí, né, nessa hora aqui, um pouquinho antes dele... falar, say what again, não, um pouquinho depois, aí ele fala, ah, eu memorizei uma parte da Bíblia, né, que é o Ezequiel 25, né, pra situação, aí ele começa a falar essa frase, e mete bala no filho da puta que tá falando o quê, o Marcelo assinou essa putinha, porra!
Fiction é foda, Fiction é tem muito muita foda. Cena foda.
É, eu achei que você ia falar da cena da dancinha, cara, que é the best.
Eu man. Também, cara, eu pensei
É. Outra cena que eu gosto pra caralho é da que ele tá levando o cara lá no carro, aí tipo, passa uma lombada e explode o cérebro do cara atrás e depois faz uma
cagada. Nossa, eu ia falar isso agora,
que
cara.
Que bom lindo.
Cara, que é muito foda que eu vi lá atrás. Tá empocalhado
estranho, cara. O cara tá tipo discutindo, não sei o quê. Aí lá passa uma lombada, o cara, tipo, o Vincent olha pra trás e pá! Explode o cara. Puta que pariu, o que você fez? Sangue pra tudo que é lá.
Muito bom. Muito foda.
Versão brasileira, Herbert Richards.
Ó, a cena que eu vou falar é do filme ET, do Spielberg. É a famosa cena da bicicleta, a hora que o Elliot, né, que é o menininho lá, tá com o ET na cestinha da bicicleta. E eles estão sendo perseguidos por policiais e tal, né, cara? E eles conseguem despistar os policiais, aí eles dão aquela relaxada. E aí, tipo, eu não lembro se é o pessoal do governo, se é jornalista nessa hora, que começa a tentar pegá-los correndo atrás e vê um monte de carro fechando a rua. E aí eles vão correndo, acelerando a bike, não tem como fugir, cara. E aí, aquela hora, o Elliot fecha o olhinho assim. Aí o ET abre o olho e as bikes começam a voar, cara. E sobe a musiquinha do ET. Puta merda!
Cara, é genial! E ele vai gritando, né? Not so high! Not so high!
Cara, é muito bom! Eles vão sair da floresta. Aí tem a clássica, né? Eles passando com a bicicleta na frente da lua, assim. Puta, cara, essa cena é demais, velho.
Não, e a musiquinha toca no coração, né?
Toca, cara. Não, cara, assim, hoje em dia, você olhando, parece meio zoada a bicicleta voando, mas na época, né, cara, quando saiu.
Nossa,
não, quem acha zoada é babaca, sacanagem, né?
Nossa, cara.
Eu gosto, eu vejo até hoje, eu gosto.
Uhum.
Você tem que saber o tempo que foi feito o filme, cara. Que nem a gente falou do Jurassic Park aqui. Uhum. Tudo bem, se você vê o 1 e o 36, sei lá quantos Jurassic Park tem hoje em dia, vai...
Tem 3,
é muito melhor hoje em dia, mas, tipo, o impacto que teve naquela época foi absurdo.
Nossa!
E o ET é a mesma coisa, cara.
Uhum. Eu também concordo com o Bertomate.
E é muito massa, cara, que a bicicleta começa a voar e ele continua pedalando, né, cara? Tipo, pedalando no ar, é muito foda isso, cara.
Ah, igual o Mary Poppins, cara, que os caras estão descendo, acho que da chaminé, alguma coisa, e desce com os pezinhos mexendo, cara, é a mesma coisa.
É verdade.
Só melhor que tá. A versão pornô do ET, que em vez de falar home, fala fuck, apontando pra...
Ah,
E brilha o outro dedo, né?
Brilha o outro dedo.